Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Olá, você que se liga no Ilha do Fogo. Hoje um programa via satélite
ilhado em algum satélite do mundo, desde São Paulo até Curitiba, e hoje com o meu caro, com o meu querido, meu parceiro Rafa Barreto, morrendo de saudade dele, só assim para poder conversar um pouco com ele de uma forma um tanto mais formal, um tanto mais séria, que é com a gravação do programa. Então, meu caro, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo certo, prazer imenso aí queimar esse fogo aí com você.
Maravilha.
Saudades também.
Falaremos basicamente de música, de arte, mas também a gente vai tentar resolver todos os problemas do mundo aqui, algumas colocações, eu tenho certeza, né? Meu caro, eu queria para começar, mesmo que você falasse do que se trata essa música, eu já tinha ouvido ela em alguma postagem aí do Instagram, talvez, mas não na íntegra, né? E agora você fez a peça toda, fala do que se trata, eu penso que faz parte das tuas últimas inserções aí pela eletrônica, essa timbragem toda aí, como é que tá sendo isso?
Então, exatamente, essa música aí chama Tony Maneiro, ela faz parte do meu último disco, Sessões Perdidas, que é um disco onde eu fui buscar inspiração no cinema. Então, o Tony Maneiro é um filme e sobre um personagem que é um personagem, né? Tony Maneiro é o personagem do filme, também é o nome do filme. E que ele, o grande lance é que ele quer sempre ir para um. Ele quer ir num programa de dança e tal, e que ele quer bombar, né? Ele quer cortar caminho, né? Como muita gente aí. E essa música faz parte desse disco, que tem 11 canções lá. E cada uma meio que presta homenagem assim, a um filme quando tem uma tradução, quando tem um título em inglês, eu fiz a tradução literal, então dá pra botar ela em inglês e descobrir qual é o filme facilmente. E é isso, mas são inspirações mesmo nos filmes. Eu fui procurar uma inspiração nos filmes de baixo orçamento e que tinham alguma relevância pra mim, assim. E aí eu comecei a garimpar algumas coisas assim dos filmes mais recentes, assim, dos anos 2000 pra cá. Sessões Perdidas é de 2016. Então, dos anos 2000 até ali, eu fui buscando alguns filmes que eu me lembrava que tinham me marcado. E que, por coincidência, quando eu sempre fui ver, o orçamento era sempre bem baixo, assim, tinha pouca grana e tal. E aí eu também busquei me limitar, também ter um, como se fosse uma espécie de baixo orçamento pra mim mesmo, que era tocar as músicas quase que só usando dois dedos, sem poder usar os quatro, o tempo todo, que era alguma coisa que eu já fazia, né? Normalmente, assim, na tradição da música brasileira, do violão, eu também toco, você usa sempre os quatro dedos, né? E aí, nesse disco, filme, eu me limitei também a só tocar com... Nem toda hora eu só toco com dois dedos, mas essa música que eu acabei de tocar, por exemplo, eu toco com um dedo só. A música inteira eu uso um dedo pra tocar, a mão da mão direita, né? Então era uma espécie de baixo orçamento que eu coloquei pra mim. Então eu não vou usar tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho, e vamos ver o que é que sai, né? Se sai alguma coisa. Então é isso. Tony Maneiro é uma das músicas do Sessões Perdidas aí, do meu último disco.
Mas essa sonoridade, por isso que eu me refiro com uma coisa inédita, não que eu não conheça o CD lá, o disco, mas é que a sonoridade está um tanto diferente quanto aquela gravação, por isso que eu me refiro a essa nova pesquisa, essa timbragem nesse, claro, sentido, né?
Entendi, sim. Sim, isso aí já é uma pesquisa agora recente, né? É óbvio que o disco já está lá no tempo, já um tempo ali atrás, né? E aí a gente vai mudando, né, e vai vivendo. Que bom, né, que seja assim também.
Sim, e achei ótimo essa coisa, porque quem não sabe tocar, não consegue tocar nem com um dedo, né? Mas quando o cara toca muito bem, ele toca com um dedo só. É curioso isso, né? A vida ela é cruel mesmo, né?
Foi isso, cara. Tocar com dedo, puta merda.
E me lembrou um pouco aquela onda do Mark Sandman também, do Morphine, que ele tocava com baixo com duas cordas, né? O Keith Richards toca com cinco, então quem é bambambam bam, bam, toca com pouco, né? É isso que é. A lição é essa, né?
Seria os renegados, aquele que nunca iam passar, né? Nunca ia tocar em banda nenhuma, né?
Sim.
O cara que toca com o dedo só, ninguém ia querer.
Mas acaba que ele forma a melhor banda, né? Depois.
O Mark Sandman deve ter passado por isso, né? Imagina ele montando a banda e falando, toca um baixo de duas cordas, que ele nem usa mais grave, né?
Então.
Ele usa o lá e o ré. Ele nem usa o mi, que é o mais grave, né? Nem tem. E ele usa um slide também no dedo, né? Então é tudo. É tudo assim, né? Tudo meio sambando, assim, afinação.
Louco, né? Você falou uma coisa no início da tua fala, você falou uma coisa que já me chamou a atenção, que eu acho muito bacana e muito pertinente, que é a coisa do... Você estava se referindo ao Tony Maneiro, personagem da canção, e você fala que ele quer, assim, digamos, burlar o processo, ele quer pular etapas, né? Isso acontece muito, mas não foi o teu caso, né? Porque você vem de uma filiação, de uma família musical, mas mesmo assim você foi estudar e desde o começo você um tanto que confunde a coisa do instrumentista com o compositor, né? Por um tempo você foi o que se chama de sideman, né? Com a Elza Soares e outros artistas e tal, como músico, né? Acompanhando, mas você tem todo esse processo de compositor também, né? Como é que foi essa coisa lá desde o da Santa Marcelina, que você já tinha a música em você, mas foi aprimorar, mas aí me parece que você jogou a academia fora um pouco, aí volta essa coisa de tocar de uma forma estranha com menos dedos e tal. Enfim, tenta fazer um panorama para quem ainda não te conhece, como que é essa tua, esse teu approach com a música, como é que você vê a música nesse complexo todo aí?
Cara, é engraçado que eu comecei a tocar bem tarde, né? Com 17 anos, foi a primeira vez que eu fui encostar a mão num violão por causa de um amigo que morava na minha rua. Primeira vez que ele saiu com um violão, eu me interessei, né? Apesar de ser filho de músico e de violonista, isso nunca me... Eu tinha lá o violão sempre em casa, né? Tava sempre lá no sofá de casa, mas eu nunca quis encostar. Daí quando meu amigo próximo saiu com o violão dele pela primeira vez na rua, eu pedi pra ele pra tocar. Ele me ensinou o primeiro Come As You Are, né, do Nirvana. Nas primeiras notas ali no violão, e foi ali que eu comecei e nunca mais parei. E aí, como eu comecei, acho que tardiamente, eu já tava naquela fase, já tinha saído da... Já tinha acabado o colégio, a escola, né, como é que hoje é o... Como é que chama? Nem sei o nome. Tinha acabado o colegial, né? E aí tinha que escolher uma profissão, né? E aí eu tentei algumas coisas ali, eu fui parar num curso de hotelaria e depois, obviamente, vi que não era. E aí tentei publicidade, que segundo minha mãe tinha a ver com música. Aí eu fui tentar publicidade e depois eu vi que também não dava, né? E aí eu pensei, bom, eu vou tentar música, mas mais... porque eu queria encontrar gente da minha turma, sabe, da minha idade, que tava ali, talvez fazendo um som também, que tivesse a ver com o meu gosto, porque o meu gosto musical, assim, perto da minha turma, era meio esquisito, então não comunicava muito com meus amigos, então eu tava ali meio deslocado, né? Então eu fui pra faculdade de música mais pra encontrar gente do que pra estudar. Eu acho que é por isso que, logo que depois eu acabei a faculdade, foi aquilo que você falou, acabou que eu joguei fora, assim, o que eu aprendi e nunca mais usei nada do que eu aprendi, assim, não de forma... É óbvio que você aprende, né, coisas ali que são legais, mas eu nunca fui buscar nesse arquivo aí formal uma inspiração ou alguma coisa... nem quando eu tô acompanhando outros artistas, assim, eu não sei, por exemplo, eu não sei nem mais ler partitura, eu não leio. Eu toco sempre de ouvido ou de encontrar a pessoa que me passou o trabalho e me mostrar como é, ou me manda um vídeo ou um áudio mesmo, né? Tocando uma guitarra, por exemplo, se eu tiver que fazer uma guitarra para alguém, aí eu tiro, né? Eu escuto e tiro e toco. Eu não leio, né? Se a pessoa escrever nota na partitura, assim, eu vou levar um ano para primeiro lembrar, nem sei mais ler. Então acabou que a faculdade ficou ali no passado, nesse lugar das amizades, dos encontros. Foi muito legal. Inclusive a gente se encontra aí também nessa época, né, da faculdade em São Paulo. Então a faculdade me rendeu isso, assim, muita gente bacana, muita coisa, muito encontro legal. E que eu depois não usei mais, cara. Eu usei só na vida, né? Nos encontros, é isso aí, na vida aí pessoal, dos encontros com os amigos, e acabou.
E não te parece, não parece estranho, em certa medida, Rafa, por exemplo, assim, você falar isso parece que é uma coisa completamente fora, né, do contexto musical, a pessoa não se interessar por esse aparato, ler as pautas musicais, etc. Mas eu penso, por exemplo, assim, a canção brasileira, na tradição, assim, você pega o Clube da Esquina, o próprio Milton, existe a coisa da canção, aquela relação ali da letra com a melodia, mas sempre teve uma proposta de muita sonoridade também, que não fica só nessa coisa do voz e violão, né? Isso me parece que é uma parte da coisa, mas o som sempre esteve envolvido, né? Aí você pega outros grandes aí, o Lenine, o próprio Gil e Caetano sempre se interessaram além da canção, né, que tem essa excelência, mas uma busca pelo som também. Então, me parece que o que você faz, óbvio que acaba sendo uma certa exceção, até pelo grupo que você falou que você frequenta ou frequentava mais, mas isso sempre existiu na música. Eu não consigo entender muitas vezes por que tem essa forçação de barra de querer separar, né? Quer dizer, a canção parece que é uma coisa e o som é outra, mas não é isso, né?
Não é. E pronto, é isso. Quando você vai pro... Primeiro, óbvio, eu não tô aqui fazendo apologia, né? Não sou contra a academia, né? Acho que cada um tem que seguir o caminho que tiver mais a ver, né? Consigo mesmo. Não era o meu, que eu venho de uma formação realmente popular, e obviamente, né, eu disse que eu sou filho de músico, compositor, violonista, tinha um violão sempre lá na minha casa, e eu não me interessei até os 17 anos, e é óbvio que aí depois que eu fui gostar de música brasileira, eu fui me interessar, e eu descobri meu pai, né, descobri quem ele era. Aí me interessei, e aí entendo hoje que esse não interesse, digamos, consciente, mas na verdade o inconsciente, né, que estava ali agindo, e foi o que me formou, né? Então eu venho dessa tradição aí, dessa música feita de forma intuitiva. Meu pai é um autodidata. Então, é que às vezes também é bom explicar, porque às vezes as pessoas acham que autodidata não estuda, né? O autodidata, ele só não tem um professor, né? Ele não tem um mestre, alguém dizendo o caminho, o certo, o errado, enfim, indicando, né, lugares. O autodidata estuda muito, só que sozinho, né? Vai descobrindo sozinho, vai estudando, não é que as pessoas não estudam, né? Autodidata estuda sim. Então, o meu pai é um autodidata. E óbvio, não sabia nota, não sabe, até hoje não sabe nada, mas sabe muita música, sabe muita coisa. E eu vim então dessa formação, querendo ou não, eu aprendi com meu pai, né? E você citou todos esses aí, Gil, Caetano, Milton, né? O próprio Lenine, que é já de uma geração depois, mas todos são referência, assim, quando eu comecei a fazer canção. E eles todos têm essa questão que você falou, de levar a canção para outro lugar, né? E não separar do som. E acho que disso, assim, e do popular, porque tem muito compositor brasileiro, principalmente às vezes a galera da turma do samba, assim, tem gente que compunha com uma caixinha de fósforo, né? Pega uma caixinha de fósforo aqui, ó, e faz uma melodia incrível, né? E, enfim, como é que você vai dizer que isso aí tá errado? Não pode, né? A beleza da canção aí, no caso nossa aqui brasileira, é essa, né? Essa liberdade, essas possibilidades infinitas e de estilos que não acabam mais, né? O país é muito grande e muito, sei lá, diversificado, assim, né? A cultura é enorme em cada lugar, mesmo dentro das próprias das cidades, né? Você se afasta do centro e quando você vê, o sotaque já mudou, às vezes a comida um pouco, já mudou o jeito de pensar e de fazer as coisas. E o Brasil tem essa força, né? Mas aí é isso, eu vim dessa formação aí também, apesar de ter ido para a academia estudar, esse lado talvez autodidata, intuitivo, aí falou sempre mais alto, né? De buscar sempre uma sonoridade que é importante ser pessoal, né? Uma coisa que seja você mesmo, né? E eu vejo muito nesses nomes aí que você citou esse sucesso nesse lugar, né? De ter chegado num jeito de se comunicar, né? De se expressar através de uma forma pessoal.
Maravilha, perfeito, Rafa.